Muito bom dia para você que se liga com a gente aqui na programação da Estúdio FM, 10 horas 12 minutos. Estamos aqui começando agora o Versificando com a Simone Guio. Bom dia, bem-vinda, Simone.
Muito bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes que estão na escuta da Rádio Estúdio, seja aqui na região de Nova Araçá, na Serra Gaúcha ou no Brasil e mundo afora. Uma grande alegria estar iniciando esse terceiro programa do Versificando. E hoje estamos com alguns probleminhas técnicos, mas temos a nossa convidada, Marinei Kless, do
Não Rio conseguimos de o contato, né, com ainda a Marinei,
não,
né?
Ainda não conseguimos o contato, mas estamos tentando. Daqui a pouquinho ela entra com a gente aí, se conseguirmos. Vamos, enquanto isso, desenrolando o programa. Iríamos falar sobre as possibilidades e oportunidades que a vida traz para a gente. E antes de iniciar o tema, sem a nossa convidada aqui, eu vou aproveitar para reforçar um convite falando sobre oportunidades. E esse convite se estende inicialmente às pessoas de Nova Araçá e região, para dizer que no dia 23 de abril, eu estarei fazendo o lançamento do meu mais novo livro, Alfredo em Um Sonho Todo Azul. Será num domingo à tarde, no dia do livro, o dia escolhido, a data escolhida com carinho e pensando em promover a leitura mesmo. Então é um... um evento voltado para a comunidade toda. Então todos vocês estão convidados, apareçam, estejam presentes e para estar comigo neste dia, seja com seus filhos, seja com seus netos, seja com sobrinhos, mas esteja aí conosco para prestigiar, para conhecer um pouco mais desse universo da literatura. Alfredo em Um Sonho Todo Azul já está em pré-venda em simoneguio.com. Por lá você consegue fazer, né, essa reserva dos livros, que assim facilita também para mim fazer todo o andamento desse lançamento. Reforçando, dia 23 de abril, no Clube Cerca. Ainda darei mais informações sobre o horário, teremos mais convidados para estarem conosco e será um momento muito lindo pensado para toda a comunidade. E estamos, então, aqui agora em contato com a nossa convidada. Bom dia, Marinei!
Bom dia, Simone, bom dia aos senhores ouvintes, é um prazer estar presente nesse programa, participando desse lindo projeto da Simone de Guio. Me sinto muito feliz de estar participando, obrigadíssimo pelo convite.
Uma honra toda minha. Falávamos inicialmente um pouquinho sobre o assunto que iríamos decorrer na live. E é uma grande satisfação, um grande orgulho ter você comigo aqui. Fico muito feliz pelo seu aceite, Marinei. Você que é exemplo, você que é uma inspiração para mim, inicialmente. Sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã da sua pessoa. Nós que nos conhecemos, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas virtualmente. Marinei é do Rio de Janeiro. Natural de Minas, mas é do Rio de Janeiro, mora em Niterói, Rio de Janeiro, já trilha essa estrada poética há muito tempo, além de escrever, né, estava fazendo, quando pedi a biografia da Marinei, 1987, ela começou a participar de antologias, eu ainda nem tinha pensado em estar nesse mundo, então para mim é uma honra muito grande estar entrevistando uma pessoa com tamanha caminhada e com tamanha sabedoria. Muito obrigada, Marinei. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória, um pouquinho mais sobre os seus processos. E você também é professora de formação, então que você falasse um pouquinho de como as palavras surgiram na sua vida, como isso foi acontecendo, e converse um pouquinho aí com a gente, conte para nós e para os ouvintes também.
De alguma maneira, as palavras representam catarse, mesmo que a gente não identifique imediatamente este momento, são resquícios de lembranças, são resquícios de vivências que ficam armazenados no nosso subconsciente e, de alguma maneira, parece que acontece uma saturação desse armazenamento. E aí as palavras vêm, exigem que sejam escritas, né? E se traduzem nos poemas que nós conseguimos cristalizar.
E belíssimos poemas.
Para mim, o processo é mais ou menos assim.
E belíssimos poemas, diga-se de passagem, né? Há quanto tempo que a literatura faz parte da sua vida? Desde sempre você pensou, você imaginou escrevendo um livro, publicando livro? Você se imaginou em algum momento não tendo a possibilidade das palavras na sua vida? Fale-me um pouco sobre.
Não. Desde muito nova, esse processo de escrever experiências sempre aconteceu desde muito nova. Era a necessidade do registro, né? E na minha época, quando era mais jovem, todos os adolescentes tinham um diário. E esses diários eram os nossos confidentes, né? Os diários eram os nossos confidentes, onde tudo aquilo que nós vivíamos era anotado ali, era traduzido ali. E havia trocas, às vezes, de algumas anotações entre as próprias adolescentes. Existia uma outra espécie de diário onde as adolescentes também colocavam suas impressões. E isso foi desde muito nova, essa forma de expressão. De sentimentos, expressão de momentos, expressão de sensações, sempre foi através da escrita.
Eu vejo que hoje um bom pouco disso se perdeu. Eu ainda, no meu início de escola, no meu início de adolescência, pré-adolescência, também tinha ainda a questão do diário, as agendas eram cheias de recadinhos. Eu sempre digo também, né, que a palavra me acompanhava e a poesia me acompanhava nesse tempo. Então eu ainda vivi isso. E que gostoso era, o quanto bom era. Tínhamos essa possibilidade de nos conectarmos através da escrita. Havia uma força maior. Não que hoje, nas conexões possíveis que temos, não seja salutar e bacana. Caso não fosse, não estaríamos eu e você hoje aqui, grande este mundo e pequeno também ao mesmo tempo, dentro das tecnologias que nos rodeiam. E Marina?
A tecnologia, ela tem essas duas facetas, né? Ela nos abre um mundo de possibilidades e por outro lado, o excesso nos cerceia em outras oportunidades, em outros momentos, porque você pode ficar somente atento à tecnologia e se perde de situações mais concretas, mais reais, mais vívidas, né?
E entramos assim no assunto em que nós trataríamos hoje no nosso tema do nosso bate-papo. Se a vida desenha possibilidades, pintamos oportunidades. Quando eu propus esse tema e esse bate-papo com a Marinei, preciso dizer que nós temos um contraponto bem gigante em dois extremos. Talvez até, Marinei, pensava agora pela sua escolha de profissão. Geografia é a sua profissão, você é professora de geografia, né? Eu, particularmente, nasci... Diga.
A geografia, ela permite você viajar sem sair de casa. Acho que foi bem por aí, sabe? A descoberta de outros mundos, a descoberta de outros povos, a descoberta de outros lugares. Essa viagem através do Atlas, através dos livros, através das informações. Então, a geografia nos permite isso. Você entra em contato com outras regiões e não sai de casa. E foi essa expectativa, essa possibilidade que me fez enveredar por este caminho.
Que bacana. E eu dizia dos contrapontos que nos levaram a esse bate-papo, é porque inicialmente eu propus em falar sobre sonhos, mas aí, edificando a estrutura do que nós conversaríamos, existe aquele sonhador utópico, aquele sonhador que almeja tudo e não sabe se vai alcançar, projeta toda a sua força e possibilidade nos sonhos, mas muito pouco pé no chão, realiza muito pouco. Então a Marinei, né, como falava, talvez até por essa questão da geografia ser presente na vida dela também, ela é muito pé no chão, então é muito prática na vida. E conversar com ela é sempre uma grande alegria e grandes momentos e oportunidades de aprendizado. Eu não nasci com GPS no meu interior, então eu sou uma pessoa assim muito desnorteada nesse contexto e totalmente sonhadora. Lógico que com o tempo a gente vai aprendendo a manter os sonhos numa projeção mais real, não tão utópica. E eu queria que você falasse um pouco sobre como são esses processos, de como você vê como é sonhar com o pé no chão. Não seria sonhar, como é idealizar um projeto sem esse excesso de pensamentos e floreamentos para que a coisa aconteça, até para não se frustrar posteriormente.
Olha só, talvez até cada pessoa, né, tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua própria experiência de vida. E desde muito pequena eu fui obrigada a contornar determinados momentos não muito agradáveis. E isso me fez colocar os pés no chão. Eu vivia uma realidade onde eu tinha que driblar momentos não muito satisfatórios. E isso, de certa maneira, estruturou a minha forma de ver a vida. Sabe? Então, eu sei que eu tenho as minhas possibilidades. E dentro destas possibilidades, todos os momentos em que a vida apresenta uma oportunidade e as minhas possibilidades se encaixam nessas oportunidades, eu enveredo por este caminho e sigo em frente. Eu não busco coisas impossíveis, eu não busco coisas que eu sei que eu não vou conseguir realizar. Não é questão de medo, não é questão de é uma certa prudência. Talvez eu não queira me decepcionar com vida, não queira me decepcionar com pessoas. Então as minhas expectativas são muito reais sempre. Lógico que eu tenho projetos, sempre tive projetos de trabalhar, sempre tive projetos de ter uma situação. O projeto de vida, ele existe, evidentemente, senão viveria sempre, né, num momento de inanição, e não é isso. É a questão de você enxergar que a vida, ela é. Não adianta você querer uma vida, a vida ela se apresenta e não se pode brigar com ela. Você tem que se acomodar e buscar sucesso, buscar satisfação, buscar alegria e se sentir feliz a cada momento em que essas coincidências, oportunidades e possibilidades se coincidem. Entendeu? Então, quando você tem a sua possibilidade e a oportunidade aparece e elas se encontram, se completam, você fica feliz. É assim que eu vejo a vida, sempre foi assim desde muito nova.
Seria o nosso famoso viva hoje, centre-se no dia de hoje, faça o que você pode com o que você tem e vá edificando e construindo a sua vida. Isso não significa, né, que a gente não pense no dia de amanhã, que a gente não pense daqui a um mês, daqui a três meses, mas sempre vivendo com o que se tem, com a possibilidade que se tem. que bonito exemplo, Marinei, que grande alegria te ouvir e te ouvir falar com concretude, né? Com alicerçamento, digamos assim, sobre as realidades da vida. E dentro dessas oportunidades, né, que a vida desenhou, você pintou a possibilidade de trazer para nós um livro belíssimo, seu primeiro livro solo. Desde 87 você participa de antologias, produziu algumas antologias também, mas o seu primeiro livro, chamado Desnudação de Eva, foi lançado em 2022, recentemente, que eu tenho até um exemplar aqui em minhas mãos, belíssimo livro, recitei poemas também em homenagem ao mês da mulher. Gostaria que você me falasse um pouquinho sobre Desnudação de Eva.
Interessantemente, eu tinha um livro pronto. Eu tinha um livro pronto, produzido, todo com prefácio, com orelhas, e todas esses poemas estavam com outros, eles estavam misturados dentro da minha primeira ideia de livro. E enviei esse conteúdo para a artista que fez a capa, Inês Drummond. E ela sugeriu uma mudança de posição nos poemas. Eu tinha colocado os poemas em ordem alfabética. E ela sugeriu que, de acordo com o conteúdo deles, eu mudasse a posição deles. É a questão da oportunidade e da possibilidade, você vê? Sim. Ela me apresentou uma oportunidade de rever aquilo que eu havia preparado. E eu encontrei aí a possibilidade de organizar uma coisa nova. E foi exatamente o que eu fiz. Eu reorganizei o livro, selecionei estes poemas que estão no livro, outros foram retirados, que serão colocados a posteriori em outro livro, e interessantemente o poema que fecha esse livro, ele foi retirado do livro. Sabe? E num dos saraus que nós comparecemos sempre, sim, né? Você está sempre presente comigo e sabe disso. Três pessoas de lugares completamente diferentes o escolheram para dizer no sarau, tirando lá do meu blog, porque eu tenho um blog onde todos os meus poemas estão lá.
Você pode informar o
foi lá, três pessoas foram lá e escolheram aquele poema para dizer naquele sarau. Aí é a questão novamente da oportunidade e da possibilidade. O poema se apresentou para mim, eu entendi que ele queria pertencer ao livro. E ele entrou finalizando o livro, que eu achei a posição dele perfeita onde ele está, que é o enigma. Entendi? Então, o livro ficou pronto a partir da primeira da sugestão de posicionamento, reposicionamento dos poemas, e que implicou numa seleção, obviamente, e ficou pronto do jeito que ele está, e eu acho que ele conseguiu se compor perfeitamente capa e conteúdo.
Concordo com você, pois é um livro de uma potência muito forte. Capa maravilhosa, desenhos, a ilustração é lindíssima. Lembro-me da ocasião de que o poema foi escolhido, Enigma, três vezes para a leitura. Depois você nos informa o endereço do seu blog para que as pessoas possam acompanhar também. Mas isso depois no finalzinho você lembra. Você tem como ler um poema do seu livro? Você tem o livro aí em mãos? Ou você quer que eu leia?
Tenho sim.
Tem? Você consegue
ler? Pode ler, porque você lê lindamente. Se você preferir, pode ler.
Como Enigma já foi citado aqui, podemos ir de Enigma então? Você me dá esse privilégio, essa honra de ouvir, junto com os ouvintes aí, uma responsabilidade minha, né? Diante de você estar recitando seu poema. Mas vamos então ao poema Enigma, do livro Desnudação de Eva, de Marinei Kless. Estes labirintos interiores escondem meus segredos, prendem-se nos porões de não querer saber a origem de tão insanas sequências. São escavações subterrâneas de infinitas vivências e existências. As respostas não chegam por essas obscuras passagens inconsistentes. Perguntas continuam a mascarar a alma, perseguindo fantasmas que teimam em permanecer incoerentes. A gota de sangue que caminha pelas artérias e explode no coração sacia a sede das células. Células que incansavelmente indagam por quê. Enigma, de Marinei Kles, no livro Desnudação de Eva.
Ai, obrigada, Simone. Você leu lindamente. Nossa, eu fico muito feliz.
Obrigada, Marinei. Bondade é sua. Agradeço todo o carinho sempre. E é um privilégio também poder, né, nos saraus que a gente participa nas sextas, na segunda, no sábado. Às vezes, durante a semana, a gente monta um que não está programado e estamos levando poesia, vivendo poesia, o que é muito bacana. Marinei, sobre a sua passagem em sala de aula como professora, como foi toda essa experiência para você? Já há algum tempo que você não está mais em sala de aula. O que você considera fundamental, primordial dentro da construção de uma sala, por mais que não seja diretamente a sua área, como você trabalhava com geografia, mas a leitura também na geografia é extremamente importante até para a questão de interpretação, de localização, de entendimento. Como você vê essa questão de inserção da leitura e todo esse contexto dentro da sala de aula para termos leitores que continuem? Você que teve essa passagem por sala de aula também, teve esse contato com os educandos, o que você colocaria como possibilidade para conseguirmos ter leitores e, quando saem da escola, que continuem, que permaneçam nesse caminho da leitura?
Eu penso que o fato de eu ler muito, né, porque eu gosto de ler, favoreceu um comportamento junto aos meus alunos de levá-los a ler também. Por exemplo, geografia não é só atlas, geografia não é só lugares, geografia também é situações econômicas, situações urbanas. E dentro dos conteúdos que eu apresentei, por exemplo, dentro de uma geografia urbana, os meus alunos leram Carolina Maria de Jesus. Eles foram obrigados a ler Quarto de Despejo. Por quê? Porque era uma forma deles enxergarem a favela que está inserida no contexto urbano através da visão de um favelado. Porque nós temos uma bibliografia enorme que fala de favelas, que fala de comunidades, mas por pessoas que não moraram lá, pessoas que não viveram lá. Então, os meus alunos leram Carolina Maria de Jesus para entenderem a presença, a vivência de uma favela num centro urbano. Obviamente, no momento atual, as comunidades não são necessariamente iguais àquela em que Carolina viveu. O momento da comunidade naquela época era um, e o momento de uma comunidade é outro hoje, né? A população das comunidades não é a mesma, a forma das pessoas nas comunidades enxergarem o mundo não é a mesma, mas naquele momento, naquela época, valia a pena que fosse lido, o que não invalida ser lido atualmente dentro daquela visão que ela mesma tinha da comunidade onde ela vivia. Por outro lado, em geografia econômica, para você entender todo o movimento do proletariado no século XVIII e XIX, você tem que ler Germinal, de Émile Zola. Porque Émile Zola, ele trabalhou numa mina de carvão francesa exatamente para descobrir como era a vida de um trabalhador numa mina de carvão. Então, toda aquela relação patrão-empregado, situação de empregado, aquela vivência do trabalhador naquela época, que deu origem a todos os movimentos de proletariado depois, não tem que passar necessariamente pela leitura desse livro. Então, meus alunos leram Germinal, de Émile Zola, para poder entender o que é uma relação uma relação de trabalho, de quase trabalho escravo, que ela naquela época, né, eles tinham que aprender isso, ver, assistir isso através da leitura deste livro. Então, esses são apenas alguns exemplos, porque outros aconteceram também.
Que belíssimo relato você traz para a gente, mostrando que a literatura se insere em qualquer disciplina dentro das grades curriculares, e situar-se, né, localizar-se, entender o meio, entender o porquê é sempre necessário para o entendimento do todo, como mundo, como ser humano, como construção de vida. E isso que falávamos, estamos já quase, Marinei, chegando no nosso limite final. Como acabamos demorando um pouquinho mais para iniciar, já estamos quase indo aos minutos finais. Então, eu gostaria novamente de agradecer você, gostaria que você lesse um poema seu e que você deixasse os contatos para as pessoas que quiserem adquirir o seu livro, que você também, assim como a Luciana, que estava aqui na semana passada, é autora independente, assim como eu também sou autora independente, então que você faça o seu jabá, que você fale para as pessoas que tiverem interesse de conhecer um pouco mais da Marinei, aonde encontram você, e com você a palavra.
Eu é que devo agradecer essa oportunidade, eu é que devo agradecer toda essa consideração em me convidar para o seu programa, e fiquei muito, muito feliz, muito realizada. Eu não sou muito dada a falar de mim mesma, mas valeu muito a pena, gostei imensamente de estar aqui. Os meus contatos é o Facebook, Marinei Class, qualquer pessoa pode me acessar através do Facebook, e no Instagram é @ClaronNeiteroi, tudo juntinho. E vou dizer o primeiro poema do meu livro, que é Escrever. Desenhar palavras, dar forma ao pensamento, passou a ser para mim passatempo. Imagens com vida própria se apresentam, invadem o papel. Desnudação de mim, gradativa, cada vez mais ampliada. Desde a sensação mais primitiva até a afirmação mais arrojada. Prazer, alívio, sinto, emoção total. São químicos partos, afinal. Escrever, Marinei Class. Esse é o poema que abre o livro.
Todo escrever é um ato de parir, todo poema é um rebento, todo livro é um filho. Também tenho muito essa visão na questão da escrita. Belíssimo poema, Marinei, lindo demais. Honra, né? Privilégio meu duplo. Sabia, né, dessa questão de você não participar muito de entrevistas. Então eu fico muito, muito agradecida e feliz por você aceitar, por você nos trazer tanta informação, mesmo em um curto espaço de tempo, você ter nos aberto tantas possibilidades de ver a vida com mais praticidade, não abandonar, né, as ideias de construção, de projetos, mas lembrar sempre de ter os pés no chão. Eu acho que essa é a maior mensagem que você deixa, pelo menos para mim, viver um dia de cada vez, sem atropelos. Eu acho que assim a vida se torna mais fácil. Assim como eu não tenho GPS interno, eu também não aprendi a dizer adeus, como diz a canção. Então tem uma dificuldade enorme em despedidas, e às vezes a gente fica carregando fardos desnecessários. E quando a gente olha a vida de uma forma mais prática, a gente situa-se no hoje, a gente consegue se desprender de tanta coisa que às vezes nos pesa, e é isso que não nos deixa ir para frente também. Então muito, muito, muito obrigada, Marinei, mais uma vez. E agradeço imensamente a sua participação. Quiser deixar mais uma palavrinha, ainda temos um minuto, e depois eu encerro com um poema.
Eu, mais uma vez, eu agradeço. Foi uma oportunidade até para que eu me descobrisse, né, falando de mim, que eu sempre digo, eu não tenho nada para dizer para ninguém, porque como eu falei no início, cada vida é uma vida, cada experiência é uma experiência, cada pessoa é uma pessoa, e são essas experiências que desenham o nosso comportamento ao longo da vida. Só que a gente pode fazer um esforçozinho para, dentro de tudo aquilo que acontece, encontrar momentos felizes, momentos alegres. A vida, ela apresenta tristezas, é natural, né? Faz parte da vida, mas aceitar as trocas, para cada momento triste, encontrar um momento feliz. É isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, e mais uma vez a oportunidade de estar com você. E além dos nossos saraus, além dos nossos bate-papos, esse é o momento de estar com você e me deixa muito satisfeita, muito alegre. Obrigada.
Que bom, fico muito feliz. E eu vou encerrando o Versificando de hoje com um poema de Raimundo Gadelha, do livro A Vida Útil do Tempo, que foi um poema que me lembrou quando começamos a conversa, eu e a Marinei. Até falei esse poema, recitei esse poema para ela na nossa conversa, e quero dividi-lo com vocês. Lembrando que dia 23 de abril teremos o lançamento do livro Alfredo em um Sonho Todo Azul, aqui em Nova Araçá. Então, reforçando o convite, guardem essa data e espero vocês. Vamos ao poema edificante. O olhar estampa uma indecifrável tristeza enquanto os lábios murmuram. Construa a sua felicidade. Mas felicidade não é um muro a mais que se ergue no quintal da alma. Não é uma sacada de onde o que se vê são outros prédios. Não é uma puxada que se faz no quase morto jardim do espírito. Felicidade é algo que bem mais leve e suave. Circula naturalmente pelos corredores do interior, tornando cada cômodo uma estação de harmonia com o universo. Por isso eu peço, não queira que eu construa uma felicidade sólida feita de concreto, ferro e aço. Deixe-me desfrutar o mais que posso da mais valorosa posse, a abstrata morada dos sonhos. Não quero, não devo nunca construir uma felicidade, pois que construção é cimento, ausência de sentimento. São duras curvas e retas que de fato não levam a lugar nenhum. A verdadeira felicidade esparama-se solta pela cidade. Flui como gás, passa por esgotos, convive com os ratos, eleva-se superior aos edifícios, suplanta artifícios e é, acima de tudo, o avesso do concreto. Dispensa piso, dança no espaço, bailarina nua e devassa. É companheira e comparsa. A felicidade não tem planta. É fruto de tudo que com os amantes se passa. Seu projeto não tem teto, mas nela as estrelas estão sempre ao alcance das mãos. E o chão ergue-se cósmico, palco de cumplicidade. Poema edificante de Raimundo Gadelha, Na Vida Útil do Tempo. Este é o Versificando da nossas quintas-feiras. Edson, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, a companhia por aqui.
Nós que agradecemos mais uma vez. Também agradecer a Marilei, né, que hoje nós conseguimos o contato aí por telefone. Obrigado a você, Simone, e obrigado também a Marilei.
Parabéns pelo programa, Simone. Valeu.
Muito obrigada. Continuem na sintonia da Rádio Estúdio a semana toda e na quinta-feira temos novamente um encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.
Lembrando que assim que o programa terminar, né, ou no mais decorrer amanhã, o programa estará disponível aí também na rede social da rádio. Um abraço a todos e até quinta-feira.